Tudo bem, Zanella? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Rádio Ventes, tudo bem, Everton?
Vamos lá, então. A primeira pergunta da semana passada é do Luiz Paulo de Oliveira. Ele diz assim: eu tenho um gato que começou a crescer pelos sobre a córnea. O que seria isso e se tem tratamento?
Olha, sim, existe tratamento. Isso, ele me mandou até uma foto. É uma má formação, onde que pelos acabam crescendo em cima da córnea. E essa má formação leva a uma dificuldade do animal manter a visão, porque aquele pelo começa a irritar e essa irritação vai levar à úlcera de córnea, que a gente chama. Então, assim, o que você precisa fazer numa situação dessa? O quanto antes, isso é uma má formação congênita, não vai parar por conta. Você vai ter que procurar alguém especialista, de preferência na área, alguém que conheça bastante dessa área. Fazer um exame para ver se é só naquele local, aquele ponto específico, ou às vezes são diversos locais, e fazer, normalmente se faz uma cirurgia, se faz a remoção desses pelos, né? Faz uma fascectomia, na verdade, retira uma porção superficial da córnea, né? Se faz um enxertozinho nessa córnea para que esse pelo pare de crescer. Se você não tomar providência, vai levar fatalmente à perda da visão, muitas vezes até perfuração do olho, porque o animal vai coçar, vai produzir uma úlcera. E lembre de uma coisa: lesão em olho é emergência. Qualquer lesão em olho, rapidamente, se você não tratar, evolui para uma úlcera, às vezes até perfurante, você acaba viscerando o olho e perdendo o olho. Então, o quanto antes, procura o seu veterinário, procura alguém que conheça da área, não fique utilizando colírios, cuidado com colírio no olho, não é qualquer colírio que pode ser colocado, tá bom? Procura o quanto antes ajuda.
Ô Zanella, tem uma polêmica aí que está nas redes sociais e está na mídia nacional, e a Marta Oliveira está fazendo o questionamento. O que seria essa lei que proíbe a criação de cães e gatos de raça? Por que eles estão propondo isso e se não terá mais cães e gatos puros?
Olha, realmente é uma controvérsia bastante grande com relação a isso. Isso vem pela pressão até da opinião pública, principalmente dos protetores de animais, pelo fato de ter muitos animais de rua, muitos animais abandonados. E essas pessoas entendem que, ao invés de você comprar um animal de raça, poderia ser adotado um animal de rua. Então, está se tentando proibir a criação, né? E o que eu acho disso? Eu acho que nós temos tantas leis que não são cumpridas. Se fosse para cumprir as leis, nosso país seria talvez o país mais correto do mundo, porque é um dos países que mais tem leis e é um dos que mais descumprem. Então, para você resolver um problema que é uma questão social, de sociedade, de cultura, a lei não vai resolver, não adianta. Eu acho que tem direito quem quer adotar animal de rua e deve, é uma atitude louvável, mas também tem o direito de quem quer ter um animal com algumas características raciais. Não, eu sou contra proibir ter animais de raça, ter criação. O que deve se fazer, então, é uma normatização. Aí sim é uma coisa correta. Definir regras claras, rígidas, para quem quer se dedicar à criação de animais, ou faça da melhor forma possível. Para que se valorize, então, essas pessoas que criem esses animais de raça. Quem vai comprar vai dispor de um valor mais alto? Ok, é uma limitação que você já impõe. Então, não é qualquer um que vai poder comprar um animal de raça. Quem não tem condição de comprar um animal de raça, vai adotar um animal de rua que vai ter, em muitas características, a mesma função dentro de casa. Agora, se o animal quer um cão de pastoreio, por exemplo, o Border Collie, você não vai encontrar no animal vira-lata uma característica como o Border Collie tem. Você quer um animal de guarda, você não vai encontrar no animal mestiço, vira-lata, que a gente chama, as mesmas características de um animal para a luta, para combate, enfim, para trabalho, como é, por exemplo, o pastor de Malinois. Então, eu acho um exagero pensar nesse aspecto. Eu acho que sim, as entidades de classe, as pessoas, qualquer um deve fazer, deve expressar a sua opinião, mas pensando no bem-estar de todos, ou seja, os animais de rua serem recolhidos, castrados, que o Estado assuma a sua função, que as pessoas de bem que queiram ajudar adotem, mas quem quer criar da forma correta, crie-se a lei e as pessoas que querem adquirir vão até lá um criatório. Com relação a ter animais em lojas, em pet, também eu acho, aí eu concordo, eu acho que não é um local muito adequado. Então tenha lá no criador e cada um vai cuidar da melhor forma possível.
Zanella, temos já muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, a primeira do Tatu, lá em Enéas Marques, ele diz assim: bom dia, Zanella. O meu cachorrinho saiu um vermelho forte na pele dele e fica coçando. Ele começa a grudar. E, o que pode ser? Pode ser uma alergia ao banho? É, e qual o tempo correto para dar o próximo banho? Qual o intervalo de banhos?
É, olha, como é que é o nome dele?
Tatu, lá em Enéas.
Não, Tatu? Uhum. Olá, dele. Tatu. É, o seguinte, primeiro eu vou começar com relação a banho. Banho, gatos, por exemplo, não precisa tomar banho, exceto gatos que estão doentes, gatos velhos. Fora isso, o gato não precisaria tomar banho. O gato que tem muita pulga, mas fora isso não precisava. O cão, banhos. Aqueles animais que estão dentro de casa, que convivem dentro de casa, é tolerável um banho semanal. Desde que seja um banho adequado, equilibrado, temperatura fria no verão, morna no inverno da água, evitar secadores excessivos. Animais que são alérgicos, mais banho até se faz necessário, desde que seja um banho terapêutico. Agora, quando aparecem essas lesões, se você está me descrevendo uma lesão vermelha pruriginosa, que coça muito, grande possibilidade de ser um cão alérgico, mas grande possibilidade. Eu te digo assim, 80%, 90% agora das alergias que afloram bastante agora, tem a ver como agente principal ou um agravador as pulgas. A pulga é um grande problema, sabe? Um grande problema mesmo. Então, situações como essa, quando você tem qualquer lesão, como nós na pele, a primeira coisa a gente lava, limpa, corta o pelo, usa um antisséptico e procura. Se isso continuar, vai ter que procurar o veterinário, porque essa coceira, lembre de uma coisa, as alergias, você vê a manifestação local, você está vendo uma coceira no local, mas o evento ocorre no corpo todo, então não adianta tratar só aquele local, eu tenho que pensar como todo o corpo do animal, o que, que está reagindo e trabalhar dessa forma, senão esse animal vai se mutilar, ele vai morder, vai arrancar parte da pele, vai virar um problema muito mais sério.
Nosso ouvinte diz assim: bom dia, temos uma Yorkshire, faz poucos dias ela estava no primeiro cio, mas não cruzamos ela. E duas após ela terminar o cio, ficaram bem inchadas, dando impressão que estava prenha. Agora desincharam, o que pode ter acontecido?
É normal isso que você está relatando, ouvinte. As fêmeas, principalmente depois do primeiro cio, o que acontece é que elas têm já o tecido mamário. As glândulas mamárias estão prontas ali, nasce já com o tecido mamário. Quando eu tenho o cio, o primeiro cio da fêmea, o hormônio sensibiliza, faz com que esses tecidos mamários cresçam para uma eventual gestação que possa acontecer. Ela está se preparando para um futuro reprodutivo. E aí cresce 2-3 semanas. Depois, quando a gestação não aconteceu, ocorre a involução. Ela vai voltar para o seu nível normal. Então, isso é uma fisiologia, é normal da natureza do corpo do animal.
A nossa ouvinte Alzira diz assim que tem 2 cachorros vira-latas e que perdem muito pelo. Qual pode ser o motivo?
Olha, o cão vira-lata, principalmente cães mestiços, eles têm mais perda de pelo do que cães de raça, para você ter uma ideia. Normalmente isso é uma fisiologia, o pelo nasce, envelhece, cresce e morre. Então há um ciclo. Quando a queda é generalizada, você passa a mão, tem pelinho por todo o corpo, isso faz parte da fisiologia. A não ser que o seu animal esteja desnutrido ou passou por um estresse muito intenso, aí tem que avaliar. Agora, se você tem queda localizada, ou seja, tem um local, fica um buraquinho do pelo ali, parece a pele, isso já é uma característica de doença. Então, provavelmente seja algo fisiológico que está acontecendo. Escove bem durante a semana, um bom banho, você vai resolver isso.
Zanella, eu tenho uma gata que sofreu um trauma quando era filhote. Após isso, ela fica muito assustada. Qualquer movimento ou barulho, ela se assusta, arranha, morde quem está ao seu lado. O que fazer para amenizar esses ataques?
Olha, é uma situação bastante difícil. O gato, o cão, quando eles sofrem alguma agressão, algum trauma, algo parecido, depois que passa isso, eles associam, quer seja, se esse trauma for a ser humano, não importa se foi o João, o Pedro, o Paulo, a Maria que causou o problema, eles associaram a ser humano, então qualquer ser humano é ameaça para eles. Se houve uma queda, um barulho, alguma coisa que aconteceu e ela teve o trauma em relação a isso, toda vez que você desencadear esse barulho, vai vir na memória dela aqueles mesmos traumas que ela teve e ela vai reagir. Então, assim, o que a gente pode fazer é mais ou menos uma psicologia que se usa para criança, para pessoa. Tem que, aos poucos, ter esse animal por perto, provocar alguns pequenos barulhos, mas mostrando para ela que aquilo não vai gerar uma consequência para o animal, e muito carinho e aproximação. Você tentar forçar, segurar, prender naquele momento, esqueça, aí que ela vai se sentir mais acuada e vai vazar mesmo e vai te arranhar, morte. Então vai aos poucos que você vai tirando esse trauma dela.
Zanella, gostaria de saber que se quando o cão perde a visão de um olho devido a uma catarata, se tem como recuperar através de cirurgia. O cão dela tem 10 anos.
Olha, assim, é possível a recuperação da visão se for uma catarata, por exemplo, pelo envelhecimento e não tem nenhuma lesão na retina. Então, assim, não são todos os cães. Por volta aí, tem alguns dados que variam, mas 20, 30% dos cães que têm catarata, que têm lesão, pós-cirúrgico, eles vão voltar a enxergar. Porque, assim, normalmente, para o paciente ser cirúrgico, você tem que fazer uma avaliação de todo o globo ocular, ver se ele é viável e se o cão também aceita a cirurgia de catarata. O problema da cirurgia de catarata começa, obviamente, com a cirurgia, porque ela é muito mais complexa do que o humano para se fazer. Um veterinário leva muito mais tempo para ficar habilitado para fazer essa cirurgia, porque é mais complexo, o olho do cão é mais complexo. E, outro detalhe, quando se faz uma cirurgia em humano, o doutor lá, o médico, fala o seguinte: olha, vai para casa, Everton, fica quieto, porque se você mexer muito esse olho, você vai ficar cego. O Everton não vai se mexer, lógico, vai ficar uma semana, vai botar colírio de hora em hora e tal. Fala isso para um cachorro, não consegue. Então, o pós-operatório, selecionar o paciente para fazer uma cirurgia de catarata, eu falo que é 60, 70% do sucesso. Então, assim, não é qualquer animal que pode fazer a cirurgia. Numa situação dessa, você tem que levar ao seu veterinário, primeiro fazer uma boa avaliação para ver se ele é um paciente possível de uma cirurgia para frente. E aí você vai ter a resposta se vai fazer ou não.